Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, mais um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Estamos aqui, a equipe do Semeando a Boa Nova, toda a postos, lá na mesa de som, fazendo esse som bonito chegar até você aí, o Rogério Dias. No telefone a Cristina, na coordenação das perguntas aqui do meu lado, o Sérgio Martins, nos comentários, o Marinho Bardella. E hoje recebendo com muito carinho aqui o nosso companheiro Agnaldo Paviani, para quem nós abrimos os microfones, para que ele nos dê as saudações iniciais. Bom dia, Agnaldo, seja bem-vindo, você que vem lá de Votuporanga.
Bom dia a todos os ouvintes do Semeando a Boa Nova. Para nós é um prazer estarmos aqui novamente, com muita alegria.
Nós estamos aqui. Felizes por você estar conosco aqui, Agnaldo. Hoje muito recebendo obrigado. Também aqui no nosso estúdio, com muito carinho, um convidado muito especial aqui conosco, o nosso querido companheiro Eduardo. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Semeando a Boa Nova. O Eduardo também tarefeiro da Seara Espírita.
Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. É muito agradável participar dessa manhã de conversa, de diálogo com vocês aqui.
Eduardo, trabalhador, companheiro nosso do Núcleo Espírita, o Semeador. Também aqui conosco o Valdir Manente, cuidando aqui da parte técnica. E para você, o nosso tema de hoje, Estudando o Espiritismo, o último censo levado a efeito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que entre as diversas religiões existe uma concentração de adeptos com maior escolaridade entre os espíritas. Hoje nós vamos debater as causas dessa adesão diante das diretrizes doutrinárias codificadas por Allan Kardec. Agnaldo, eu começo perguntando para você a respeito da questão da fé. Na Casa Espírita, nós falamos com frequência sobre a questão da fé raciocinada. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a chamada fé raciocinada?
Sim, Allan Kardec definiu muito bem a fé raciocinada, quando ele disse que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. A fé raciocinada seria aquela fé aliada à razão. Porque, em verdade, hoje em dia nós observamos que as pessoas têm fé, mas é uma espécie de fé irracional, que não condiz com a racionalidade da doutrina espírita. Deixa eu explicar isso em exemplos simples para a gente entender. O que seria a fé irracional e não raciocinada? Você senta de frente à televisão, vai assistir o jogo do Brasil, uma final da Copa do Mundo, Brasil contra Argentina. E aí você faz uma prece a Deus e pede que Deus ajude o Brasil a ganhar da Argentina. Podemos considerar isso uma fé irracional, porque se Deus ajudar o Brasil, quem é que ajuda a Argentina? Se existisse o demônio, talvez, mas como o Espiritismo esclarece que o demônio não existe, então nós... E aí entra aquela história, mas Deus é brasileiro, isto é história, Deus é pai da humanidade. Então nós temos aí um exemplo de fé irracional. Vamos pegar um outro, bem rápido, só para a gente entender o que é a fé raciocinada. Você tem um carro, um Fusca, 66, caindo aos pedaços. Tem Fusca 66 que é bom. Eu sempre dou esse exemplo do Fusca 66, e um dia eu dei esse exemplo numa palestra, que terminou, o dirigente ia me levar no aeroporto, nós saímos lá fora, era um Fusca 66, e eu fiquei muito constrangido. Então eu sempre faço essa ressalva, tem Fusca 66 que vale alguma coisa. Você tem um Fusca, ele vale R$1.000, mas você tem uma dívida de R$2.000, então você faz uma prece a Deus, e pede, meu Deus, se o Senhor me ajudar, eu vendo por R$2.000 e pago a minha dívida. O Senhor ajuda? Provavelmente não ajuda, porque é a fé desprovida de razão. Porque se o seu carro vale R$1.000 e você quer vender por R$2.000, Deus é seu pai. É pai, no caso, do vendedor do carro, mas também é pai do comprador do carro. Uhum. E o dinheiro a mais que virá para você fará falta naquele que está comprando o carro. É uma injustiça, então não é uma fé racional.
Na verdade, Marinho, até queria que você comentasse um aspecto. A fé não raciocinada, seria aquela fé mais ligada às crenças místicas, aquela crença do sobrenatural, aquelas coisas assim que foge um pouco da razão, como o Agnaldo está colocando muito bem aqui para a gente? É isso que é uma fé não raciocinada, Marinho?
Acho que o Agnaldo definiu muito bem, Zoríbio. A fé não raciocinada é aquela fé que não tem respaldo na lógica. Não tem respaldo vamos assim dizer, no progresso do mundo, principalmente. Uhum. Né? Nós falamos muito que, e sem criticar nenhuma religião, absolutamente nosso intuito não é esse, mas nós vemos aí determinados credos religiosos em que certos dogmas, né, certas crenças, elas são absolutamente incompatíveis com o mundo moderno, são incompatíveis até com as descobertas científicas de hoje em dia. Uhum. E, no entanto, aqueles credos se mantêm, porque o dia que aquele credo cair por terra, praticamente abala a própria estrutura da religião. Por quê? Porque a religião foi estruturada, muitas vezes, em cima daquela crença, que numa época muito antiga podia ter algum fundamento, mas ao longo do tempo aquilo perdeu sentido. Né? Uhum. Então, o Espiritismo, exatamente pela lucidez que Kardec nos trouxe, o Espiritismo nos convida a raciocinar. Né? Uhum. Nos convida a passar tudo pelo crivo da razão, tudo pelo crivo da lógica. Então, a fé não raciocinada é aquela crença cega. Uhum. É aquela crença que a gente assimila porque alguém nos disse. Nós acreditamos naquilo e fazemos daquilo uma maneira de vida, fazemos daquilo uma forma de ser. Né? Então é com relação a isso que o Espiritismo traz o esclarecimento de que fé e raciocínio têm que andar juntos.
Perfeito.
Fé e ciência têm que andar juntos.
Muito bom. Agnaldo Paviani, o nosso querido convidado de hoje. Agnaldo, nós estamos falando aqui da fé e estamos falando também do Espiritismo, tentando entender um pouquinho mais. O nosso tema de hoje é estudando o Espiritismo, né? A fé é uma coisa muito estudada no movimento espírita, até porque nós temos essa concepção da fé raciocinada, da fé que segue a razão, a risca, da fé que entende os movimentos naturais dos acontecimentos. Né? Mas, o Agnaldo, para que a gente conquiste esse tipo de fé, essa fé raciocinada, essa fé, vamos dizer assim, coerente com o mundo, como o Marinho muito bem colocou aqui, é necessário algum nível de escolaridade, algum nível de conhecimento, alguma cultura maior, tem um nível mínimo, uma quantidade mínima de conhecimento, cultura, etc., para que a gente tenha essa fé, Agnaldo?
Veja bem, o estudo, ele é sempre importante. A doutrina espírita é a religião do estudo. Justamente por ser uma fé raciocinada, nós somos sempre incentivados pelos bons espíritos a estar estudando. Se bem que a fé, ela está localizada no campo do sentimento. A razão é importante, é aí que entra o estudo, porque ela vai direcionar a sua fé dentro do equilíbrio, de acordo com as leis de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, para você ver como que é importante o estudo, mas Deus não atende as minhas preces. Mas está no Evangelho, quando Jesus afirma que tudo que nós pedimos nas preces nos será dado. Ocorre que nos será dado não exatamente no momento em que nós queremos, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Diz o Espírito José de Moraes, por exemplo, que o relógio divino, ele não atrasa e não adianta. Os ponteiros estão sempre em harmonia com a lei de causa e efeito. Uhum. Então, tudo que nós pedimos nos será dado, mas não naquela hora que a gente deseja, não naquele momento. E aí, como crianças espirituais que somos, nós batemos o pé, fazemos birra, achamos que Deus é injusto conosco. Então, eu diria que o sentimento direcionado pela razão seria o melhor caminho para que nós encontrássemos essa fé raciocinada.
Perfeito. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu queria fazer uma pergunta para o Marinho e também para o Agnaldo, depois gostaria de ouvir a opinião dele. Nós estamos falando aqui muito em estudo, né? Outras religiões, por exemplo, nossos irmãos evangélicos, estudam muito a Bíblia, né? E eu queria saber, nós espíritas devemos estudar o quê? O que é esse estudo que vocês estão falando tanto?
Quando nós falamos em estudar, não é? Nós estamos nos referindo na parte religiosa, na parte que não está ligada ao culto religioso, propriamente dito. Né? Se um amigo nosso, ouvinte nosso, que não conhece o Espiritismo, for à Casa Espírita, ele poderá chegar lá num dia em que nós temos uma palestra, que temos uma prece, que temos a aplicação dos passes magnéticos, né? Que faz parte praticamente do culto, que nós vamos assim dizer, espírita. Né? Mas também nós temos outros dias em que nós simplesmente nos reunimos em torno do livro, né? para que nós possamos estudar os preceitos espíritas. E nós não podemos esquecer que quando nós falamos em estudo, e por que, que a gente acha que é diferente? Porque o espiritismo tem três aspectos, né? O espiritismo tem o aspecto científico, o filosófico e o religioso. E nós dedicamos uma significativa parte do tempo da Casa Espírita, dos esforços, junto às pessoas que frequentam a Casa Espírita, nos debruçando a estudar o aspecto filosófico e o aspecto científico também, né? Para que nós possamos compreender, na essência, a lei de Deus, né? No fundo, o que nós procuramos compreender melhor é a lei de Deus, a sua lei de amor, a sua lei de harmonia, e como que nós podemos fazer para entrarmos cada vez mais em sintonia, em harmonia com a lei divina. Esse é fundamentalmente o nosso estudo.
Agora, Marinho...
Complementar aqui. Então, baseado nisso que o Marinho está falando, a gente poderia dizer assim que o grande objetivo do estudo do Espiritismo seria a busca do autoconhecimento para a nossa melhoria como pessoas, para a nossa melhoria como espíritos? Seria mais ou menos por aí ou seria simplesmente conhecer a doutrina?
Não, seria por aí mesmo, dentro dessa linha de raciocínio. Porque são dois aspectos. Estudar a doutrina, mas também a necessidade de nos estudarmos através da doutrina. Esse é um ponto fundamental para nós espíritas, porque também não adianta nós estarmos com o cérebro amarrotado de informação e o coração vazio de sentimento. Então a doutrina também nos informa dessa necessidade de estudarmos a doutrina para nos informarmos e sabermos qual é o melhor caminho, mas também nos estudarmos através dela. Por exemplo, hoje nós somos espíritas, temos grande conhecimento, mas eu, vamos dar assim um exemplo, eu sou espírita. Por que é que eu tenho vontade de morrer às vezes? Por que é que eu tenho depressão? Por que é que eu choro? Por que é que eu não consigo amar as pessoas? Isso, o conhecimento, ele não vai responder. É preciso estudar para ter o conhecimento, mas eu preciso estudar os meus sentimentos, saber o que se passa dentro de mim, e isso também é uma necessidade.
Assim como nós temos aquelas pessoas também que estão com sentimentos, às vezes, diferentes, estão com vontade de viver, construir, exato, produzir, gerar coisas boas, que também é inerente ao espírito e faz parte do conjunto de coisas que a pessoa tem, de conhecimentos, de atitudes, para conseguir uma vida melhor. E aí a fé entra para poder dar o apoio, exato, suportar, para superar as barreiras naturais para quem quer construir.
Exatamente.
Né? Valdir, você queria falar, Valdir?
Nosso amigo Aguinaldo, essas obras basilares da doutrina espírita, que são as obras de Kardec, né, que é a codificação, quais são aquelas que se correlacionam com esses três aspectos filosófico, científico e religioso?
Olha, todo o Pentateuco, de uma maneira geral, é recomendável, especialmente para aquele que inicia a doutrina espírita. E para nós que já somos espíritas há algum tempo, eles devem continuar sendo estudadas. Você tocou num assunto muito importante. Nós temos novos médiuns de psicografia, novos autores espirituais. Nós temos no mercado espírita excelentes obras, excelentes livros que devem ser lidos. No entanto, nós temos que ter como base, como alicerce, a codificação de Kardec. Todas as cinco obras da codificação, não só aqueles que são mais lidos, como o Livro dos Espíritos e o Evangelho, mas também a Gênese, também o Livro dos Médiuns, também o Céu e o Inferno. Nós nunca poderemos abrir mão destas obras basilares da nossa doutrina.
Aguinaldo, quando a gente fala então aí em a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, são cinco livros, formam o que a gente chama de Pentateuco. Né? O Pentateuco. Isso. O Pentateuco é cinco, são cinco livros, obras, né? Esses cinco livros, eles formam a codificação, a base da doutrina espírita.
Exatamente.
É isso mesmo?
E eu gostaria de acrescentar algo que é pouco comentado, infelizmente pouco estudado pelos espíritas, que é a Revista Espírita.
Uhum.
Nós temos uma coleção de 12 volumes da Revista Espírita, onde ali Allan Kardec escreveu muita coisa muito importante e às vezes fica um pouco esquecido.
Perfeito. Aguinaldo, como é que então nós estamos falando aqui, estamos associando bastante a fé, a nossa conduta, a razão, como é que o nosso ouvinte pode passar a obter a fé raciocinada, a fé que não é mística, ligada a dogmas, a crenças aí sobrenaturais. Como é que o ouvinte pode aí, você que está na nossa audiência aí, preste atenção agora, como é que você faz para conseguir obter a fé raciocinada? Como é que é isso, hein, Aguinaldo? Como é que a gente faz para conseguir isso?
É através da análise. É isso que é apaixonante no Espiritismo. É uma doutrina que preza pela razão. A doutrina espírita é apaixonante por quê? Porque as explicações que os espíritos nos dão satisfazem a nossa necessidade intelectual. Por exemplo, sem menosprezarmos outras opiniões, nós não podemos mais, de acordo com o nosso nível intelectual que a humanidade alcançou, pelo menos grande parte da humanidade, acreditar na visão de que morrer é o fim. A visão do materialista. Isso não corresponde à nossa expectativa. Deus seria muito injusto. Não tem senso, não tem nenhuma base acreditar que a gente nasça, tem uma vida difícil, tantas lutas, para depois morrer e acabar. Também aquela visão de céu, de inferno, é uma visão um tanto que é romanceada demais. Por exemplo, quem é bom, segundo a visão de algumas religiões e algumas pessoas, quando morrer vai para o céu. Agora eu pergunto, se Jesus adentrasse por esta porta e perguntasse, bom gente, nós vamos morrer todo mundo agora, quem de vocês não tem erro para ir para o céu comigo? Alguém teria coragem de erguer a mão? Não, ninguém, porque todos nós temos erros. Então esse céu não é para nós, sobra o inferno. Mas se Deus é Pai, se Deus é amor, se Jesus não condenou ninguém, como é que ele poderia condenar os seus filhos ao inferno eterno? Também não condiz com a justiça divina. Sobra o purgatório, que é pior que o céu e o inferno, porque o purgatório, você não sabe se vai, não sabe se fica, e é aquela coisa toda. Então a doutrina espírita não, ela vem falar de uma maneira racional, esclarecendo que a vida após a morte, ela continua pulsante, que na verdade a morte não existe, a vida é que continua. E eu só gostaria, mais um minutinho, de fazer uma observação, que já que o assunto é fé, eu não posso deixar de citar. O exemplo da mulher hemorroíça do Evangelho. A mulher hemorroíça, quem não leu essa passagem, quem não conhece, leia no Evangelho. É um dos maiores exemplos de fé que nós temos em todo o Evangelho. Talvez o maior, por uma razão muito simples. Jesus fez muitas curas e em todas as curas houve a necessidade de fé. Só que a mulher hemorroíça foi a única cura que Jesus fez sem que houvesse um pedido da pessoa e sem que Jesus tivesse a intenção de curar. Em todas as curas que Jesus efetuou, alguém pediu, Senhor, cura o meu filho, cura o meu servo, cura minha mãe, cura a mim mesmo. A mulher hemorroíça não, ela tocou Jesus e Jesus perguntou a Pedro, quem me tocou? A mulher disse, fui eu. A tua fé te curou. E ela ficou totalmente curada, sem sequer contar o seu problema a Jesus.
Essa passagem do Evangelho mostra uma pessoa que tinha lá um problema de uma hemorragia.
Exato,
e que chegou perto de Jesus e a sua hemorragia se estancou.
Exatamente, ela tocou as vestes de Jesus, né? E a sua hemorragia estancou. Vale dizer que era uma hemorragia há mais de 12 anos que ela possuía essa doença.
Perfeito. Sérgio, você queria comentar, Sérgio?
Não, eu queria fazer uma pergunta para o Aguinaldo. Nós estamos falando aqui em fé raciocinada, só que esse exemplo que você está dando para a gente me parece algo assim meio sobrenatural. A fé raciocinada e o sobrenatural não tem alguma incoerência nisso?
Veja bem, a fé, ela é movida às vezes por sentimentos que a própria razão desconhece. Na ocasião daquela mulher, parece algo sobrenatural, mas na verdade não é. Quando alguém tem a cura de uma enfermidade, não aconteceu-lhe algo sobrenatural. Nas curas que ocorrem, hoje em dia, através de um passe, de uma água fluída, de um tratamento espiritual, você tem que considerar o mérito da pessoa, a fé da pessoa e o tratamento que ela está fazendo. Então, aparentemente, parece algo sobrenatural, mas não é. Aquilo é uma consequência natural de vários fatores diferentes. Tanto é verdade que Jesus não curou todo mundo.
Eu poderia, então, dizer que o Espiritismo serve para explicar, inclusive, aquilo que nos parece...
Exatamente, exatamente. Aquilo que parece fantástico, sobrenatural... O Espiritismo explica, por A mais B, que aquilo tem um sentido lógico, uma razão.
Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho?
Reforçar exatamente esse ponto que o Aguinaldo falou da análise, né? Então veja que quantos de nós que passa pela leitura do trecho evangélico que foi aqui colocado como referência e analisa, ou melhor, e entende o trecho evangélico simplesmente sobre o lado místico de Jesus, né? E poucos param para analisar aquele aspecto, né? Como ele fez. Quer dizer, então, o ensinamento espírita, a doutrina espírita, nos estimula esse tipo de raciocínio que foi feito, né? O o que quis dizer Jesus quando alguém me tocou, não é? O que, que ele quis dizer que algo saiu dele? O que, que saiu dele, não é? E esse tipo de análise que se faz dentro dos grupos de estudo da Casa Espírita, né, é que nos levam à conclusão e nos levam a cada vez mais entender um processo e reforçar o sentimento de amor, reforçar o sentimento de harmonia com Deus, com a lei de causa e efeito, através de um processo raciocinado, um processo estudado.
Você que está na nossa audiência aí, se chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui no Semana Boa Nova, hoje com o tema Estudando o Espiritismo. Nós estamos aqui estudando o Espiritismo com o nosso convidado, o Agnaldo Paviani, aqui, que está com a gente hoje, lá na cidade de Votuporanga. Estamos sabendo, recebendo aqui no nosso estúdio também o Eduardo, nosso companheiro de trabalho lá no Semeador. Muito bem, a Nolita diz assim, o que vocês estão falando hoje está me beneficiando bastante. Quero saber qual é o significado da fé no Espiritismo. Quando estamos desejando obter alguma coisa, como é para os espíritas? É interessante o que a Nolita está falando, porque está dizendo assim, bom, vocês estão falando aí da fé, que a fé é raciocinada e tal, mas como é que é essa história para o espírito? O espírita tem um dele também? Pode querer conseguir alguma coisa? Como é que é isso? Qual é o significado da fé para o espírita? Ele, como é que ele faz quando ele precisa de alguma coisa? Ele vai buscar a fé? Vai pedir para quem? Pede para quem? Como é que é a fé dele? Aguinaldo, quer responder?
Pode ser. Bem, ele pede a Deus, ou a Jesus, ou aos bons espíritos. Agora, o que precisa ser ressaltado, e é muito importante também, é, que eu acho que talvez seja o que ela queria saber, uhum, a ouvinte, é, não basta pedir, é necessário que a gente tenha o respaldo do trabalho para que a gente possa ser atendido. Jesus disse, a fé sem obras é morta. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise mais profunda sobre essa colocação de Jesus. Porque espírita, evangélico ou católico, todos nós sempre estamos pedindo alguma coisa a Deus, porque temos essa necessidade. Agora, sermos atendidos, nós iremos. Uhum. Mas para sermos atendidos, nós temos que ter esse respaldo do trabalho. Vou dar um exemplo muito simples, é para a gente entender como é que funciona isso. Até nós vamos falar sobre esse tema daqui a pouco lá no Semeador. Você vai comprar numa loja. A prazo, você compra um eletrodoméstico, e a hora que você vai fazer a sua ficha, eles puxam o seu nome e descobrem que o seu nome está no SPC. Não sei se vocês já ouviram falar, isso é mais coisa de Votuporanga. Isso significa que você não é assim um pagador exemplar, ele não vai lhe vender. Quando nós fazemos um pedido a Deus, evidentemente aqui eu estou simplificando a coisa, nós fazemos um pedido. O nosso anjo da guarda leva esse pedido até o plano espiritual, e lá então eles vão puxar a nossa ficha. Não a nossa ficha criminal, porque isso é muito extensa, considerando os séculos de erro. Eles vão puxar uma espécie de ficha do bem que nós estamos praticando. Infelizmente, quase sempre sai uma ficha em branco. Uhum. Não tem nada. Então, nós não temos o respaldo do trabalho. A nossa prece não será atendida naquele momento. Por isso que Jesus disse, a fé sem obras é morta.
Eu gostaria de fazer um reforço nisso que o Agnaldo está falando, que é que uma coisa que o Espiritismo nos ensina, que é a relação que existe entre as nossas dificuldades atuais e nossas vidas anteriores.
Exato.
Então, nós, espíritas, nós sabemos que muitas vezes as dificuldades pelas quais nós estamos passando hoje são resultados de, como o Agnaldo falou, de séculos de equívocos.
Sim.
Então, nós sabemos que muitas vezes o remédio amargo que nós estamos tomando hoje é o remédio que vai nos curar. Então, muitas vezes, para o espírita, ele não pede a cura da sua dificuldade. Ele pede sim a força para que ele possa passar por essa dificuldade e assim superar mais uma fase da sua vida maior que a vida espiritual, não é verdade?
Exatamente. Tanto isso é verdade que após Jesus ter curado o paralítico de Cafarnaum, o senhor Natanael ben Elias, o paralítico voltou a ter uma vida de vícios. E num diálogo com Simão Pedro, inclusive Jesus naquele momento estava chorando, e Simão pergunta por que ele estava chorando, e ele faz essa referência ao paralítico que, após ter curado seu corpo físico, voltou à vida de vícios. E é onde ele coloca, não adiantará, Simão, colocar vinho novo em vasilhas velhas, porque o vinho vai se estragar. Então tudo isso que nós estamos recebendo é esse vinho novo. E nós, muitas vezes, ainda somos as vasilhas velhas, ou seja, o homem velho que ainda não tem a vontade de modificar-se.
Marinho, tem alguma... O espírita segue algum procedimento? Tem alguma norma aí para ele pedir as coisas para o plano espiritual, para ele manter essa fé raciocinada aí, Marinho?
Não existem padrões, não existem fórmulas padronizadas, né? A respeito, complementando, ou só fazendo um comentário a respeito da parte anterior, nós não podemos esquecer que, como está ali no Evangelho de Jesus, a expressão pedi e vos será dado, pedi e obtereis, né? Também está dito, também está escrito nos Evangelhos, né? Buscai e achareis. Também está escrito, batei e abrir-se-vos-á. Né? Ou seja, não é só o pedir, mas é nós também irmos à busca, irmos ao trabalho, irmos buscar, à luta, né? Para fazer por merecer aquilo. Né?
Perfeito.
E chegando a mais especificamente a ponto da sua pergunta, Turíbio, não, nós não temos. A prece sincera, a prece que sai daquele sentimento puro que Aguinaldo se referiu algumas vezes, aquela prece que sai do fundo do coração, independentemente de forma, e até mesmo de ela ser expressa em palavras, não é? Ela pode ser expressa em sentimento, ela pode ser expressa em atitudes, ela pode ser expressa de várias maneiras, ela sempre tem o seu valor. Né? Quando nós falamos em concessões, nós começamos a imaginar e esquecer um pouquinho a lei de causa e efeito, né? Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, seguramente é consequência de uma lei maior que tem muito a ver com o que foi dito aqui agora há pouco, que são os nossos atos anteriores.
Como, né? O Sérgio falou, né? Lei da causa e efeito.
Talvez a gente pudesse, para efeitos mais específicos da questão da prece, do pedido e receber, usar um pouquinho a expressão mérito, né? É uma perspectiva da questão da lei da causa e efeito, né? Aonde nós nos fazemos por merecer, né? Ou não fazemos por merecer. E todos nós temos coisas que merecemos e coisas que nós não merecemos. Então nós não estamos aqui com a pretensão de dizer que os espíritas merecem e os não espíritas não merecem. Uhum. Absolutamente não é isso, né? Todos nós temos aí aquilo que a gente já pode ter e aquilo que a gente ainda precisa trabalhar e estudar para conseguir.
Muito bom. O Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta para você, Eduardo. Você que está aqui também, o nosso companheiro de trabalho lá do Semeador. Eduardo, deixa eu fazer essa questão do nosso ouvinte, aquele que está pensando aí no Centro Espírita, etc. Conta para a gente aqui, o que eu preciso fazer para frequentar uma casa espírita? Tem algum pré-requisito para me frequentar uma casa espírita? Existe alguma necessidade especial que eu preciso ter para ir lá frequentar uma casa espírita, Eduardo?
Não, nenhuma. Na verdade, a busca para uma casa espírita é a busca do conhecimento, né? O centro espírita nada mais é do que uma grande escola. Uhum. E nós frequentamos o centro exatamente para poder buscar esse conhecimento. É a porta para que a porta que nos abre para a busca desse conhecimento, para a nossa reforma íntima, para a busca de todas as nossas dúvidas, de nossas necessidades, né? Enquanto, vamos dizer, é uma aula que nós vamos buscar dentro do Centro Espírita. Então, acho que não há pré-requisito nenhum, não há nenhuma necessidade anterior, quer dizer, a pessoa vai ao Centro Espírita.
Específica, né?
Exatamente, ela vai ao Centro Espírita buscando a sua renovação, né? Buscando conhecimento.
Agora, o que a gente estuda lá, hein, Eduardo? O que a gente estuda no Centro Espírita? Eu vou lá fazer um curso, um estudo do quê? Tem alguma coisa específica? Explica melhor para a gente aqui o que a gente estuda lá.
O que se estuda lá? O centro, na verdade, você vai buscar no Centro Espírita, você vai estudar tudo. Você vai estudar as leis morais da vida, né? As leis morais do universo. Você vai estudar... eu acho que você tem um conhecimento vastíssimo dentro do Centro Espírita. Você pode buscar qualquer tipo de informação. O Centro Espírita vai te mostrar a sua forma de conduta, vai te mostrar internamente como você é. Você vai conseguir se descobrir dentro do Centro Espírita. Eu acho que não tem...
São conhecimentos novos que chegam para a pessoa,
de,
né?
De todos os tipos.
Perfeito. Você fica aí na nossa audiência, nós vamos voltar já já. Vou deixar uma perguntinha aqui para o Aguinaldo. Aguinaldo, no nosso retorno, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte os assuntos, que tipo de assunto a gente estuda numa casa espírita, porque a gente fala casa espírita, dá uma ideia que nós vamos lá para ver espírito, essas coisas, a última coisa que a gente vê numa casa espírita é espírito, né? Agora, o que é que nós vamos estudar numa casa espírita? Se explica para a gente no retorno, por favor. Fica na nossa audiência você aí, que nós vamos voltar já já.